software que permite comparar mais de duas redes complexas simultaneamente. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Marcos Buqueirid, que é diretor do Instituto de Biociências. Ele é coordenador deste projeto. Está aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por vir pessoalmente, professor.
Eu que agradeço o convite, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Então, explica um pouco para a gente como é que nasceu essa proposta, que alcance tem.
Essa proposta nasceu de um projeto que foi feito com a Microsoft Research, uhum, né? E a FAPESP. E eles financiaram alguns projetos para avançar o conhecimento nessa área de computação mesclada com biologia e com outras áreas também. E nós ganhamos esse projeto para desenvolver softwares que falem uma língua diferente, que use uma forma diferente de abordar o mundo. A forma que nós usamos hoje para abordar o mundo é chamada de cartesiana, né? Então nós olhamos sempre uma variável, nós estamos acostumados a ver nos jornais e tal, os gráficos, né? Que você vê uma variável e outra variando, por exemplo, ao longo do tempo, né? Uhum. Queremos ver o desenvolvimento de uma empresa, o desenvolvimento do governo, nós olhamos uma variável. O problema é a interpretação, você olhar esta variável e você acreditar que uma única variável pode alterar todo um sistema. E os sistemas são complexos. O nosso corpo é um sistema complexo e complicado. A cidade onde a gente vive, o país onde a gente vive, o planeta onde a gente vive, o universo onde a gente vive, tudo é complexo. Na realidade, tudo existe num mundo complexo. Então, não se pode mais falar hoje sobre uma única variável determinando o sistema. Uma variável pode ser importante para determinar o comportamento de um sistema, mas nós agora sabemos que diversas variáveis em conjunto é que determinam de fato o comportamento de um sistema. E esse software que nós desenvolvemos, ele permite você pegar um conjunto de variáveis e olhar quais são as mais importantes. Então, por exemplo, nós fizemos isso com o câncer de cérebro, que é o que está nessa publicação. Fizemos isso com o comportamento do sorgo, de plantas de sorgo, nas mudanças climáticas. E fizemos também com a cidade de São Paulo. A gente pode olhar a cidade de São Paulo através, por exemplo, de 30 variáveis que estão, nossa, relacionadas ao censo. Da estrutura da cidade. E a gente consegue ver que cada padrão, que já o pessoal da USP já determinou que existem 8 padrões urbanos, e a gente vê, por exemplo, que cada padrão urbano, as variáveis que são as mais importantes são diferentes. O nosso software permite você analisar os 8 de uma vez. Antes a gente só podia analisar 2 redes, e permite que essa análise seja feita, inclusive com estatística. Então eu posso dizer se estatisticamente uma rede é diferente da outra. Então eu sei, por exemplo, que o centro da cidade tem um padrão sem variáveis que determinam o que é o centro da cidade, e lá na periferia o padrão é completamente diferente. Do mesmo jeito que um tipo de câncer de cérebro, existem alguns tipos diferentes de câncer de cérebro, alguns mais agressivos e menos agressivos, a gente consegue saber, por exemplo, quais são os 5, 10 genes que determinam o comportamento das células que vão levar aquele câncer.
É um mergulho muito mais profundo nas informações que podem ser coletadas. Hoje que a gente lida com isso, né, professor?
Exato.
É com informações, é com dados.
Com complexidade.
Com complexidade, né? De dados e cruzamento dessas informações. Então, o que o senhor está dizendo é assim, é tudo completamente diferente, porque as ferramentas que nós tínhamos não davam mais conta dessa análise.
As ferramentas que nós tínhamos eram ferramentas ferramentas que funcionam, ainda funcionam muito bem, mas gradativamente nós estamos mudando a forma de ver o mundo. Possivelmente, em alguns anos, nós vamos ter muito mais essa abordagem de redes. Na última eleição, nós já tivemos alguns partidos usando essa questão da abordagem de redes, e também até mesmo o processo de tomada de decisão governamental em empresas, etc. Vão ser processos que são em rede, levando em consideração essa visão de sistemas complexos e não usando somente uma variável. Isso está entrando, está penetrando o mundo inteiro. E esse software, ele é relativamente simples, ele pode ser baixado, ele é livre, né? Ele pode ser baixado de um site chamado Bioconductor. A pessoa pode baixar esse site, tendo os dados, tem que saber, a única coisa que tem que saber um pouquinho é ajeitar os dados, né? Ajustar os dados direitinho, colocar no software, e você pode avaliar os seus dados complexos, e ele mostra para você o que nós chamamos de centralidades da rede, né? Existem vários tipos de centralidades. Centralidades que são aquelas que são as mais importantes, porque são as que atraem o maior número de links, né? São aquelas que se correlacionam com os outros elementos. Centralidades que estão relacionadas com a comunicação, com a proximidade. Então você pode usar isso para muitas e muitas coisas.
E veja o ganho que isso dá para as pessoas que estão, o senhor já falou, claro, para governos, para processos eleitorais, para monitoramento de questões urbanas, uhum. Mas para o pesquisador, para o cientista, isso aqui é uma ferramenta fantástica.
Para um médico pode pro ser, médico. Ao invés do médico olhar só uma, o médico já faz isso intuitivamente, mas se a gente tivesse, por exemplo, dados sobre uma pessoa, no prontuário de uma pessoa, você tem um conjunto de dados ao longo do tempo. Com o BioNetStat, você pode olhar como a rede está se modificando e você pode falar, poxa, aqui tem alguma coisa errada. Isso vai te dar numa das variáveis que está mudando as outras variáveis. Isso vai te dar, possivelmente, uma previsibilidade maior para você saber que alguma coisa errada está acontecendo. Então, isso no futuro provavelmente vai poder ser feito para cada célula do nosso corpo. Desde que a gente obtenha os dados, esse tipo de ferramenta vai se tornar cada vez comum e está se tornando cada vez mais comum na ciência que a gente faz no dia a dia.
E para a gente entender melhor, nasceu na academia, nasceu na universidade, né, tem o apoio de fora, mas nasceu aqui. Então veja como é importante, acho que é um ponto que a gente tem que focar, professor, como é importante o investimento em ciência, em pesquisa, em estudos, em novas ferramentas. E a gente está num momento bastante delicado, né? Nesse sentido.
Exatamente. Às vezes é difícil entender o processo, né, de como isso é feito. Então as pessoas têm que entender realmente a história. Isso é uma iniciativa da Microsoft. Né? Microsoft Research não é a empresa Microsoft, mas é uma fundação que dá dinheiro para pesquisa, para desenvolver coisas importantes do mundo.
Uhum.
Então é uma interação que a empresa tem com
a universidade,
com o mundo, e fez essa interação com a FAPESP, uma agência
de fomento.
Uhum. Então a iniciativa da FAPESP de se juntar e falar assim, vamos pegar coisas que são importantes de computação para avançar o conhecimento humano no sentido de produzir coisas como essa e como outras que foram feitas dentro desse mesmo programa, e produzir coisas que ajudem as pessoas. Então isso é muito direcionado, a ciência pode ser direcionada, e isso foi muito direcionado. Eles queriam projetos que fossem projetos que tivessem uma aplicação prática, que fosse disruptiva, ou seja, algo novo,
uhum,
né? Mas que gerassem algo que as pessoas pudessem usar. Eu sei que é complexo, mas hoje em dia a gente usa muito softwares, todo mundo usa softwares e pode, muita gente pode aplicar isso. Então nós já estamos trabalhando com o Ministério Público, né, já estamos trabalhando com várias questões de cidade para poder aplicar usando o BioNetStat, né? Nós vamos começar a trabalhar também com a parte de epidemiologia. O BioNetStat pode ajudar a entender melhor as questões de como a dengue e o Zika se espalham na cidade, né? Porque você não vai olhar, como eu já falei, né? Você não vai olhar uma variável só, mas você vai olhar variáveis, sim, múltiplas, e nós temos os dados para isso. Então isso é apenas uma casquinha, isso é só o primeiro passo. E existem outros pesquisadores e outros grupos trabalhando com isso. Está avançando muito rápido na ciência. Então existem pesquisadores da USP, da Unicamp, que trabalham muito nessa área também, e cada vez mais usam esse tipo de ferramenta, e alguns desenvolvem esse tipo de ferramenta. Pode ser extremamente sofisticada, como por exemplo para reconhecimento de padrões. Hoje em dia essas redes, nós temos professor da USP que trabalha usando esse sistema de redes para reconhecimento facial, para saber exatamente quem é que está entrando num prédio ou não. As pessoas estão começando a usar isso até o contrário, para tentar burlar o sistema que tem essa percepção. Então é um mundo novo que eu acho que vai mudar a forma das, uhum, pessoas enxergarem o mundo no futuro.
Deve ter outras ferramentas semelhantes a essa, ou ela realmente é...
Nós analisamos nesse trabalho que a gente publicou, nós analisamos várias ferramentas.
Sim.
Nós partimos de uma ferramenta que já existia para fazer duas redes, né? Então o professor Fujita, que é um dos grupos que trabalhou junto com a gente, já tinha desenvolvido um software anteriormente, mas só duas redes. Então nós expandimos isso de tal maneira que você pode olhar, antes nós não podíamos, por exemplo, olhar como nós fizemos a cidade de São Paulo com os seus 8 padrões urbanos. Nós não podíamos olhar isso comparativamente com validade estatística. Isso é muito importante, porque a validade estatística, ela diz para mim vamos supor que eu tenha 10 redes, eu faço uma análise e ela vai dizer assim, ó, a rede número 2 e a rede número 8 são diferentes entre si, as outras não. O BioNetStat diz para mim, ela é diferente por causa disso, 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 disso. Ela já te dá as tabelas. Então você pode olhar quais são as variáveis que estão mudando nesse caso,
então,
que estão
muito mais
produzindo essa diferença.
Essa tem
muito mais
tem
recursos.
Bem mais recursos.
E nós temos um outro software que ainda não foi publicado, que é o SIT, System Integration Tool, também feito no âmbito do Microsoft Research FAPESP, que ele já faz assim, você tem essas redes, vamos supor que você tenha 8 redes num determinado nível.
Uhum.
Vamos dizer, o comportamento das pessoas na cidade. Então eu tenho dados sobre isso. Aí eu tenho dados sobre o tipo de roupa que essas pessoas usam, o tipo de carro que elas usam, o que acontece dentro do corpo. Eu consigo fazer, então, as diferenças das redes em cada um dos níveis e eu consigo comparar essas redes também nesses diferentes níveis e ver se elas são, se elas são iguais ou não. Então, com isso, eu consigo ter, não sei se me expressei bem aqui, mas eu consigo ter uma visão tridimensional das redes nos diferentes níveis de organização.
Então, é muito
isso
mais profundo.
É muito mais profundo.
Muito mais profundo e detalhado.
Né? Nós já fizemos isso já fizemos isso com o sistema biológico, funciona muito bem, porque principalmente ele promove descobertas novas. A nossa forma de ver cartesianamente, ela proporciona descobertas. Só que
mas tem limitações também.
Com o CIT, a gente viu que... além das descobertas que a gente faz do mundo cartesiano, o CIT permite a gente ver coisas que as nossas ferramentas anteriores e o nosso próprio cérebro não via.
São conexões diferentes.
O BioNetStat também, porque esse trabalho que a gente publicou, a gente propositalmente, nós pegamos dados que já haviam sido publicados, inclusive por nós mesmos. E vimos que nós mesmos publicamos, lá em 2010, um trabalho em que nós deixamos de ver coisas importantes que o BioNetStat mostra.
Porque
que estão
havia
lá
essas limitações, né? Como o
exatamente
senhor dizia. Agora, professor, a gente está com... Dá um tempinho ainda curto, mas dá para a gente falar, e eu acho que é parte fundamental disso. Na medida em que a gente vai encontrando novas ferramentas para lidar com esse monte de dados, esse mundo de dados que são coletados, com o cruzamento dessas informações para chegar a novas conclusões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como isso vai ser utilizado? Claro que a gente está falando de um uso aqui científico, né? Está se buscando coisas novas, mas a gente precisa falar da ética no trabalho com isso, no uso dessas informações. Quem vai usar essas ferramentas e com que objetivo vai usar essas ferramentas também, né?
Essa é uma dúvida que a gente tem, porque nós temos essa política, junto ao nosso Instituto de Matemática e Estatística tem essa política, eu acompanho a política, que é de software livre. Tudo que a gente faz, qualquer pessoa
pode
usar.
Claro.
Mas é uma dúvida que a gente tem na questão da ética realmente, porque ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal.
É
veja,
segurança e ética, né?
Veja, por exemplo, a Cambridge Analytica, o caso da Cambridge Analytica, né, que usaram softwares mais ou menos desse tipo para fazer com que as pessoas votassem em quem eles queriam. Então, essa questão ética, ela é muito importante, mas ela pode ser assim, enfrentada através das pessoas terem mais atenção em como tudo isso funciona. Vai dar mais trabalho para as pessoas, mas a gente procurar não usar tudo como caixa preta. Né? A caixa preta quer dizer aquilo que eu não sei como é que funciona por trás. Então, se eu compreendo melhor ou eu consigo aprofundar um pouquinho mais, isso pode me ajudar a entender os parâmetros éticos de forma melhor. A ética precisa ser discutida também. Isso é uma coisa que eu acho que é pouco discutida e pouco compreendida. Mesmo dentro da academia, ela é pouco compreendida pelas pessoas. Nós temos que, nessa questão de dados, a ética vai se tornar, já se tornou algo de tal importância ao ponto de mudar o destino de nações através de eleições que são conduzidas por computação sem que as pessoas saibam. Elas acabam votando em alguém porque elas foram bombardeadas com informação e foi foi detectado que essas pessoas já têm uma facilidade maior de mudar de opinião.
Claro.
Então as pessoas sabendo disso, pelo menos elas podem falar, espera aí, eu tenho que me defender disso.
Eu quis colocar essa questão porque eu acho que ela é uma questão que ela tem a ver com cientista, com acadêmico, com estudioso, tem a ver com quem vai, para quem a gente vai servir também, porque muitas vezes isso vai ser transportado, né, vai ser usado pelos governos, né, determinadas ferramentas ou determinadas informações, e todo mundo tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que é uma discussão conjunta, porque a gente cria uma ferramenta que pode trazer diversas conclusões e diversas utilizações, né? Diversos empregos desses dados.
O cientista, esmagadora maioria, ele espera que, ele ou ela, né, esperam que os dados, aquilo que é produzido, como eu espero, no caso do Bionetstat, seja para o bem, para melhorar as decisões públicas, para melhorar o bem-estar das pessoas. O passo posterior, que é o uso, é onde a ética tem que entrar. A ética tem que entrar com muita força, e aí as decisões de como são usados. E aí, o que... Vou voltar a falar o que eu falei antes. O que neutraliza o uso ruim dos dados é o conhecimento. Então, o conhecimento não é só importante produzir conhecimento na universidade, porque a universidade é importante em si. É importante que esse conhecimento também se espalhe na sociedade e que a sociedade tenha, se empodere com conhecimento para poder se defender.
Opinar.
E neutralizar as éticas ruins para a sociedade, as coisas ruins que podem ser produzidas, né?
O que o professor trouxe aqui é a forma tão mais rica e aprofundada que uma ferramenta como essa pode fornecer para estudos, né?
Eu acho que é o futuro do mundo. A visão de redes, ela é inescapável, né? Não vai ter jeito, nós vamos ter que aprender e conviver com isso, como aprendemos a conviver com os gráficos, né? Com os gráficos que hoje nós usamos.
Que hoje parecem tão simples. Diante dessa
Mas
nova
possibilidade.
Se você
voltar para 1960, por exemplo, e olhar os jornais, você não vai ver gráfico. Não existia tudo isso, né? Aperfeiçoamento da impressão, etc. E quando as pessoas começarem a compreender e usarem isso para raciocinar, né? E deixarem de fazer o que eu chamo de atribuição unitária, né? Quando você acha que um processo qualquer ele é determinado somente por uma variável, você acredita, não, é só aquilo, né? Quando as pessoas começarem a perceber que pode até ser que essa variável seja muito importante, mas que existem duas ou três outras que, se não tiverem juntas, nada vai mudar, e as pessoas começarem a capturar isso e se tornar natural raciocinar, as pessoas já estarão pensando na forma de redes. Eu já não consigo mais pensar de outra forma que não seja essa.
Muito bem. Tá aí, portanto, um pouco desse, né, da busca do conhecimento e da junção, né, da união de empresas que querem investir nisso, nos estudiosos, dentro da universidade.
E a nossa agência financiadora, a FAPESP, foi muito esperta e muito inteligente em se ligar à empresa e formar o que ele chamava de Instituto Microsoft FAPESP.
Né? É isso mesmo. É um passo e tanto, né? A gente pode trazer mais novidades aqui na medida em que forem surgindo. Professor Marcos Boqueires, diretor do Instituto de Biociências, coordenador desse projeto, muito obrigada.
Eu que agradeço,
bate-papo aqui com o nosso ouvinte mais uma vez.
Muito obrigado, um bom dia a você, bom dia aos ouvintes.